Hello, hello! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast Turbine o Inglês Passando Café. E hoje temos um assunto muito importante, muito relevante e que geralmente causa muitas dúvidas, né? Então, hoje o tema é verbo to be, né? Aprenda de vez onde usar esta jossa, basicamente. O verbo to be é uma coisa um pouco polêmica, né? Porque, enfim, né? A gente estuda basicamente 10 anos aí na escola esse famoso verbo e aprender que é bom nada, né? Então hoje, né? Se você não passou seu cafezinho ainda, já pode ir passar. Aumenta o volume e vem comigo que hoje a gente vai aprender de vez o verbo to be, tá? E aprender de vez para que ele serve, como que pode ser usado e tudo mais. Beleza? Vem comigo. Então é isso aí, galera. Espero que você já esteja tomando seu cafezinho, né? Senta aí, relaxa, coloca o fonezinho de ouvido e vamos para esse segundo episódio, né, do nosso podcast aí. Lembrando que todas as terças-feiras à tarde vai sair episódios quentinhos, fresquinhos aí, com muito conteúdo bacana, com dicas de inglês, com gramática, com práticas, com desafios e tudo mais, ok? Então hoje, né, o nosso tema de hoje é o verbo to be, né, um verbo tão famoso e tão polêmico também no inglês, né? A gente vai dividir a nossa conversa hoje aqui em mais ou menos 6 etapas, ok? Então eu vou trabalhar com vocês um pouquinho do que é o verbo to be, né? Qual o real uso dele, né? Quais são de fato os verbos que compõem o grupo to be, que isso também é uma coisa que causa muita confusão nos estudantes, por incrível que pareça, né? Trabalhar um pouquinho do que são os pronomes pessoais no inglês, né? E também já verificar aí uma confusão que muitos alunos cometem, que é confundir o verbo to be com os pronomes, tá? Não são as mesmas coisas. Depois a gente vai ver alguns exemplos também, né? Mais práticos, assim, vou colocar em prática de fato, né? O verbo to be. E por último, eu vou passar alguns exercícios mentais para que vocês possam treinar em casa, enfim, praticar isso tudo que a gente vai aprender no decorrer desse episódio de hoje, beleza? Então, vem comigo, vamos para o nosso primeiro tópico, onde a gente vai aprender um pouquinho do que é o verbo to be e qual o real uso dele na nossa vida. Vamos lá então, galerinha. O que é o verbo to be, né? Isso aí provavelmente a maioria de vocês já saiba, né? É o que a gente aprende aí que é de domínio público, né? A gente aprende na escola. O que que é? Geralmente o professor ensina a gente o seguinte: verbo to be significa ser ou estar. E de fato, galera, o significado literal de verbo to be, né? Se você colocar no tradutor, se você for buscar o significado literal, você vai encontrar ser ou estar. Realmente é isso aí. Porém, sempre fica aquela dúvida, né? Na maioria dos alunos, na maioria das vezes, eles têm essa dúvida que fica assim pairando pelo ar por muitos e muitos tempos, por muitos e muitos anos, né? E que é o que, tudo bem, ser ou estar, mas, pô, quando que eu uso isso, né? Qual é a praticidade, qual é a aplicabilidade, né, do verbo to be? Então, basicamente, galera, o verbo to be, ele é, tipo assim, muito famoso porque ele é como se fosse um ABC do inglês, né? Então, é um verbo aí que a gente precisa, de fato, saber, né? Pra dar os primeiros passos aí, pra dar a primeira engatinhada no inglês, a gente precisa aprender o verbo to be, tá? E tudo isso se dá porque basicamente a gente utiliza o verbo to be para expressar informações. Olha só que da hora. A gente consegue expressar informações tanto pessoais quanto de outras pessoas, ou até mesmo de objetos, de animais, enfim, utilizando aí o verbo to be, tá? Então, basicamente, esse ser ou estar, né, ele tem a aplicabilidade que é justamente expressar informações. Ah, Thaisa, que tipo de informações, né? Isso é uma pergunta que sempre vem aí na cabeça, né? Bom, são várias informações diferentes que a gente pode expressar, mas as principais delas, por exemplo, a gente pode expressar nome, né? A gente pode Posso chegar e falar meu nome utilizando o verbo to be, eu posso falar a minha idade, eu posso falar características físicas, psíquicas minhas, emocionais, eu posso falar característica de um objeto, a cor de um objeto, o tamanho de um objeto, enfim, várias coisas aí, várias informações que podem ser expressas aí através do verbo to be, beleza? Vamos ver direitinho como é que ficaria isso aí na prática. Então, para a gente entender a prática, a gente precisa compreender algumas coisinhas importantes aí de se analisar, né? Que são quais são os verbos, né, que compõem o grupo to be. Porque existe uma grande confusão, tá, galera? Do pessoal aí que tá aprendendo inglês, do pessoal que sai ali do ensino médio, enfim. Acaba que na escola pública, geralmente os professores eles colocam lá os pronomes, né? E eles colocam os verbos do to be que correspondem a cada pronome. E nessa brincadeira, não que seja a intenção dos professores, mas acontece muito dos alunos internalizarem de que o verbo to be é o pronome, que o pronome é o verbo to be, ou seja, eles são a mesma coisa e coloca tudo no mesmo balaio e é isso aí. E na verdade, não é bem assim que acontece, tá? Existem apenas três verbos que compõem o grupo to be. São eles am, is e are, ok? Então muita gente tem essa dúvida, essa confusão na cabeça, né? Por conta de questões que viram lá na escola pública, né? Geralmente ali no ensino básico, no ensino médio, né? Onde a gente acaba, para facilitar, os professores acabam colocando meio junto com os pronomes o verbo to be. E nisso, o aluno, né, acaba por confundir e achar que é tudo a mesma coisa, e na verdade não é, tá? Portanto, verbo to be, são apenas três, galera. Am, is e are, ok? Não tem mais nenhum além desses três, ok? Só que para a gente expressar uma informação, né, sobre a gente, sobre outras coisas ou sobre outras pessoas, a gente não pode ter só o verbo to be lá. Né? A gente não coloca numa frase lá só am, is ou are. Né? A gente precisa de alguns outros elementos para complementar essas informações, né? E temos então um desses outros elementos são os pronomes, tá? Então os pronomes, basicamente, são oito no inglês, pronomes pessoais, né? Existem vários tipos de pronome também, pronome possessivo, pronome demonstrativo, enfim, vários, né? Mas os pronomes pessoais, que são os que a gente geralmente utiliza para poder expressar informações, são esses que seguem: I, que significa eu, ok? You, que significa você; he, que significa ele; she significa ela; it, que significa ele ou ela, e nós usamos geralmente para expressar informações sobre animal ou objeto, ok? Aí temos o we, que nós utilizamos para expressar informações sobre nós, então o significado de we é nós, ok? Temos o you novamente, que significa vocês, tá? Então veja bem, nós temos dois you, okay, nos pronomes, na lista de pronomes, e os dois se escrevem da mesma forma e se pronunciam da mesma forma. E aí você pode perguntar: são iguais, são a mesma coisa? Não, um é singular e o outro é plural. Um significa você e o outro significa vocês. E aí vem aquela dúvida, né? Como é que eu vou saber se eu tô falando de você ou se eu estou falando de vocês? É simples, galera, tá? Basta você analisar o contexto da frase, né? Pelo contexto você vai saber dizer se você está falando sobre, se a frase está falando sobre pessoas, mais de uma, ou se uma só, né? Então isso vai variar então de contexto para contexto. E por último, mas não menos importante, nós temos o they, tá? They basicamente significa eles ou elas, tá? They seria o plural de he, também poderia ser o plural de she e também pode ser o plural de it, ok? Eles ou elas. Então, basicamente, esses são os pronomes pessoais aí existentes no inglês, os que a gente mais usa aí para expressar informações, ok? Então, galera, basicamente a gente precisa então de três elementos para expressar informações. Um deles, eu já falei para vocês, é o verbo to be. Então, nós temos três, né? Am, is e are. Outro elemento que precisamos para expressar informações são os pronomes, né? Que eu acabei de passar a listagem completinha para vocês. Já deu para entender aí o que são esses pronomes. E uma coisa que é muito, muito importante a gente compreender e entender que pronome e verbo to be não são a mesma coisa, tá? Isso é uma confusão que muitos alunos têm, tá? Conforme eu já falei antes, na escola, geralmente a gente aprende o pronome e o verbo to be junto, a gente conjuga eles junto, e aí nessa de colocar tudo junto, a maioria dos alunos acaba embaralhando tudo e colocando tudo no mesmo balaio, como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. Pronome é pronome, verbo to be é verbo to be. São duas coisas diferentes, apesar deles estarem basicamente sempre juntos. E por que, então, eles estão sempre juntos, né? O que que acontece, então? Por quê? Qual o fenômeno que a gente sempre utiliza o to be junto com algum pronome pessoal? É isso que eu vou explicar daqui a pouquinho, depois do intervalinho, porque o meu cafezinho aqui, ó, tá acabando. Então eu vou passar mais um cafezinho pra gente continuar o nosso papo. E eu espero que você faça o mesmo. Você já fez inglês vários e vários anos, já sabe falar, mas tá meio travadão, assim, tá meio difícil de colocar em prática, de fato? Então, o Buddy Program é o programa certo pra você. A Learning English, escola de inglês digital, que trabalha com um método personalizado, tá, e sem enrolação, possui um programa muito interessante chamado Buddy Program. É um programa onde você agenda uma aula de conversação com o seu professor. Essa aula vai ser inteiramente preparada, baseada em você, personalizada para você, e você pode estar praticando o seu inglês que você já viu por muitos e muitos anos e só não tem com quem colocar em prática. Inglês é um idioma e um idioma é preciso prática. Se você parar, possivelmente você perde um pouco da sua fluência. Então, se você não tem com quem conversar inglês, não pare, não deixe de fazer a prática do idioma. Chama a gente, chama Learning English, que a gente tem a solução para você. Bom, gente, tô de volta aqui, já passei meu cafezinho, acredito que você também já passou o seu. E agora a gente pode tomar um cafezinho juntos enquanto a gente discute, né, a importância, o uso do verbo to be, né? E começa a aprender, de fato, né, esse tão famoso verbo. Porque, como eu ia dizendo, né, anteriormente, o verbo to be, ele acaba criando uma polêmica enorme por cima dele, tá? Por conta dessa questão de que a gente aprende milhares de vezes na escola e no fundo, né, na vida real, a gente acaba não tendo uma aplicabilidade, uma aplicação muito prática disso na nossa vida, né? Então, basicamente, né, já conversei um pouquinho com vocês sobre o que é o verbo to be e qual o uso prático dele, né? E agora eu vou conversar um pouquinho sobre essa confusão, né, que ocorre entre os pronomes e o verbo to be. Então, o que acontece, galera, é que a gente sempre vai ter o verbo to be junto com o pronome, ou o pronome junto com o to be, tá? Por que que isso acontece? Quando a gente quer expressar informações sobre algo, ou sobre alguém, ou sobre um grupo de pessoas, ou sobre um grupo de objetos ou animais, a gente precisa, obviamente, ter os pronomes, tá? Isso é um requisito. Não tem como eu falar, é bonita, tá? É bonita quem, né? Quem é bonita? Então, a gente sempre precisa de uma pessoa para a frase, né? Uma pessoa, ou um objeto, ou um animal. Então, por conta disso, é que a gente sempre precisa ter o pronome na nossa frase, na nossa informação que a gente está passando no momento, tá? Então, por conta dessa exigência, por conta desse requisito, muitas pessoas às vezes acabam confundindo e pensando assim, não, o pronome sempre está junto com o to be, então eles são a mesma coisa. E aí é um erro que ocorre muito, muito grave, muito grande, né? Que as pessoas acabam confundindo isso. Verbo to be não é pronome, pronome não é verbo to be, apesar deles sempre andarem juntos. Quer ver um exemplo que eu dou para os meus alunos lá do sexto ano? Eu falo assim, eu pego, falou, ô Joãozinho, quem que é seu melhor amigo? Ah, meu melhor amigo é a Mariazinha. Ah, fechou. Então você sempre tá junto com a Mariazinha no intervalo, né? Você faz o lanche com a Mariazinha, você vai brincar com a Mariazinha, você tá sempre junto com ela, né? Sim, prof, sim. Ah, beleza. Então, isso significa que você e a Mariazinha são a mesma pessoa? Não, eles falam. E óbvio que não, né? Então, a mesma coisa a gente vai interpretar para o pronome e o verbo to be. Eles sempre estão juntos, sim, isso é fato, porque um é requisito do outro, basicamente, né? São importantes para a formação de uma informação. Porém, não é pelo fato de que eles sempre estão juntos que eles são a mesma coisa, ok? E aí, galera, tem algumas regrinhas também importantes que a gente tem que analisar. É que, como a gente só tem três verbos que compõem o to be e a gente tem oito pronomes pessoais, isso significa que a gente não tem um verbo to be para cada pronome pessoal. Ou seja, a gente tem que dividir, né, os verbos que a gente tem disponível entre os pronomes que a gente tem também, ok? Então, por conta disso, por exemplo, o verbo to be am, ok? Ele só pode ser usado com o pronome I, com o pronome eu. Portanto, eu só vou utilizar o verbo to be am quando eu for passar informações a respeito de mim mesma, né? Por exemplo, I am Thaisa, ok? O verbo to be are, okay? Ele tem um pouco mais de amigos aí. Ele pode ser utilizado com mais de um pronome. São eles os pronomes you, você, ok? Os pronomes we, nós. Pronomes you, vocês. E também o they, eles e elas. Então eu posso dizer you are, we are, you are, and they are, ok? Então, pronomes aí que podem ser utilizados com o to be are. E por último, e não menos importante, o verbo to be is, tá? Nós podemos utilizar aí com três pronomes. São eles he, ele, she, ela e it, coisa ou animal, ok? Então, ficaria he is, she is e it is. Essa é a divisão que a gente faz, então, entre os três verbos que compõem o grupo do to be e os pronomes existentes. Então, bom, a gente já viu que a gente precisa de dois elementos base aí para poder expressar informação. Qual seria, então, Thais, o último elemento necessário para que a gente expresse uma informação em inglês? A informação, né? Tcharam! Então, olha só, por exemplo, eu quero expressar o meu nome, né? Eu fui lá na Disney e eu conheci uma pessoa top, e eu quero falar para ela como é que é o meu nome. Então, o que que eu vou utilizar? Eu vou precisar do pronome pessoal, que no meu caso, se eu for falar de mim mesma, vai ser I, certo? Eu vou precisar do to be, que no caso do pronome I, o to be que acompanha é o to be am. Então, I am. E eu vou precisar da informação, que no meu caso é Thaisa. Então, I am Thaisa, ok? Ah, eu quero falar a idade do meu primo, sei lá, para alguém, né? Eu quero falar a idade do meu primo, do meu pai, da minha tia, sei lá. Então, o que que a gente precisa para expressar essa informação? Pronome pessoal, no caso, eu vou falar a idade do meu primo, então é ele, né? Qual é o pronome que eu uso para ele? É he, ok? Preciso também do to be, que no caso aqui vai ser is, e preciso da informação, que no caso seria a idade da pessoa. Então, meu primo, por exemplo, he is 3 years old, ok? E aqui está um caso também bem curioso que muita gente confunde. No português, a gente costuma expressar a nossa idade da seguinte forma: eu tenho tantos anos, né? Então, a gente usa o verbo ter, né, para informar aí a nossa idade. No inglês, tá? Uma curiosidade, e muita gente cai nisso, tá? E acha que tá abalando, sai falando I have 20 years old. E isso tá totalmente errado, totalmente fora da gramática. No inglês a gente não usa o verbo ter para expressar idade, a gente usa verbo to be, ok? Idade também é uma informação. E para informação a gente utiliza To be. Ok, galera? Muito bem. Estamos chegando aqui no finalzinho já do nosso segundo episódio do podcast Turbine, o inglês passando café, tá? E nesse último momento aqui na finaleira, né? Eu gostaria de passar para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer até mesmo mentalmente, tá? O que eu chamo de exercícios mentais, eu sempre passo para os meus alunos e faz toda a diferença, galera, na hora de aprender inglês, tá? Então é o seguinte, aprendemos hoje aqui como expressar informações pessoais, aprendemos que também podemos expressar informações de outras pessoas, de animais, de objetos, né? Aprendemos de fato a usar o verbo to be e vimos aí uma aplicação prática do verbo to be, né? Que falta muitas vezes, né? Nas escolas, nos cursinhos, falta essa parte mais prática da coisa. Então, assim, galera, agora que você já sabe, né? Você já sabe como utilizar o verbo to be, já tem em mente a aplicação prática dele. Então, nesse momento, eu vou sugerir que você faça alguns exercícios mentais. O que seriam esses exercícios? Começa a pensar aí, ó. Ah, como é que eu me apresentaria se eu tivesse que fazer uma entrevista de emprego em inglês? Como é que eu falaria as minhas informações, né? Quem eu sou, características minhas. Então você já sabe basicamente aí como estruturar essas frases. Começa a fazer esses exercícios mentais, a pensar, né? E até mesmo se você quiser ir um pouquinho além, praticar, grave um vídeo seu falando as suas informações, né? Pensar, se eu conhecesse um gringo, né? Como é que eu poderia falar sobre mim para esse gringo? Então pensa nisso também. Ah, se eu conhecesse um crush e eu precisasse falar sobre mim, sobre a minha família, sobre o meu pet favorito, sei lá, né, galera? Inventa, cria coisas onde você pode estar utilizando aí o verbo to be e também utilizando esses exercícios mentais, porque eles são imprescindíveis aí para todo mundo que quer aprender um idioma, né? Especificamente o inglês. Beleza, galera? É isso aí, nosso segundo episódio do podcast Turbine o Inglês Passando o Café tá chegando ao final, né? Infelizmente, temos que finalizar este episódio. E agradeço muito a todos vocês que acompanharam até aqui. Peço que compartilhem esse podcast, que curtam, que mandem para os amigos, que mandem para aquela pessoa que você sabe que não consegue entender verbo to be de jeito nenhum. Quem sabe, né, a explicação dessa Heres Mortal aqui possa ajudar esse teu amigo, esse teu colega, ou até mesmo você, né? Então, compartilha esse podcast, curta e fica ligado porque todas as terças-feiras à tarde vai chegar episódio novinho, fresquinho, com muito conteúdo, com muita dica de inglês, com muito desafio, tá? E é isso aí, galerinha. Um beijo, have a nice week and bye bye.